Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Estamos começando agora mais uma edição do programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema muitíssimo atual, muito importante para o equilíbrio da nossa sociedade. O tema trata da desigualdade racial no Brasil. Nesta semana, no dia 20 de novembro, segunda-feira passada, nós celebramos o Dia da Consciência Negra, uma data muito importante porque relembra a importância de nós refletirmos sobre a posição dos negros na sociedade brasileira. É certo que isso é comprovado, que as gerações que sucederam à época da escravidão sofreram vários níveis de preconceito e exclusão, e isso tem consequências até hoje na nossa sociedade. Para discutir esse tema e para debatermos essa importante questão, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio USP a professora Eunice Prudente, que é professora da Faculdade de Direito da USP, e também o professor Ivan Cláudio Pereira Siqueira, que é professor da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP. Professor, professora, muitíssimo obrigado, bom dia, obrigadíssimo pela presença de vocês aqui, viu? Para discutir esse tema, desigualdade racial. Eu gostaria de começar citando um fato recente que causou polêmica aqui no Brasil, que foi o vazamento daquela gravação do jornalista William Vac, da Rede Globo, fazendo comentários, fazendo uma citação racista. Isso causou bastante polêmica e até o afastamento do jornalista das suas atividades lá na TV Globo. Professora, professor, que lições, que advertências que a gente pode tirar desse fato? Como é que vocês viram esse fato de um jornalista de uma emissora tão influente no Brasil fazer esse tipo de citação?
Bom, a emissora, como é do nosso conhecimento, digo nosso, afrodescendentes, negros, mas de toda a sociedade, não se empenha muito nas questões de igualdade e de valorização de profissionais negros. Daí a preocupação, porque o mencionado jornalista é um âncora. Ele é muito importante no jornalismo brasileiro e na própria empresa. Se ele pensa assim, supõe-se que as ações, as atividades dele sejam conforme ele pensa. Então, isso é muito, muito grave. A Constituição Federal é muito clara contra os deveres, os compromissos dessas concessionárias com a nossa cultura, com o desenvolvimento, com os direitos humanos, que são fundamentais também. E então, né, o concedente, que é a União, o governo federal, que posição tomou em relação a alguém que descumpriu um contrato de concessão que mantém com ele? Ele, União, governo federal. Porque também a Constituição é muito clara. A responsabilidade desses prestadores de serviços públicos, porque, né, a Rede Globo e todos os outros, né, têm aí responsabilidade pela sua atuação. O contrato diz que isso pode acontecer, obviamente que não, né? Então, faltou um posicionamento do governo com a concessionária, e a concessionária afastou o jornalista. Nós gostaríamos de saber mais o que é que ela, que providências que ela vai tomar, porque eles formam opinião, e está aqui o professor, que conhece melhor o assunto que eu, é formadora de opinião. É muito importante isso, né, professor, na comunicação?
Sem dúvida.
Professor Ivan, por favor.
Bom dia. É, em adendo ao que a professora Eunice coloca, eu acho que seria importante também que nós pensássemos e aproveitássemos a oportunidade para discutir o quão presente é o racismo na sociedade brasileira. Quer dizer, um fato como esse, que supostamente foi um deslize, né, assim apresentado, um comentário infeliz, enfim, os vários adjetivos com os quais o fato foi destacado, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, porque o fato já aconteceu. Então, é um fato, já aconteceu. É isso que a professora nos coloca, as implicações que não se sucedem no caso do Brasil, né? Basta a gente fazer um comparativo. Se fosse nos Estados Unidos, um país que a gente costumeiramente costuma colocar como tendo relações raciais mais problemáticas do que a nossa, as implicações seriam de outra ordem, de outra magnitude, né? Só comparando Estados Unidos e Brasil. Em relação, acho que a questão da comunicação, acho que a gente está perdendo a oportunidade de discutir o seguinte. O Brasil é um país racista, digamos que concordemos todos com isso. E qual é o próximo passo? O que fazer? Em relação, por exemplo, à comunicação, à formação de opinião, formação da nossa subjetividade, que mecanismos legais que nós temos que não são cumpridos, né, pelas emissoras, por aqueles que trabalham nas emissoras, pelos formadores de opinião, enfim, qual é o compromisso da sociedade, das empresas, aqueles que têm responsabilidade pública e civil em relação à constituição da subjetividade brasileira. Então, eu fico imaginando, eu fui professor muitos anos na escola básica e fico imaginando como é que teria sido o meu dia de aula seguinte, por exemplo, na escola. Os alunos perguntam, professor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Como é isso? O que é coisa de preto? Numa sala de aula com alunos pretos, brancos, japoneses, enfim, descendentes. Então, quer dizer, a gente não pode achar que um fato como esse é da ordem da normalidade, que isso pode acontecer simplesmente com um afastamento e não se discute o problema estrutural. Penso que o fato ele deve servir, sobretudo, para a gente fazer uma discussão estrutural. Quais são as implicações do racismo hoje, no século XXI, para a sociedade brasileira? Para negros e para brancos também, para eurodescendentes e afrodescendentes. Porque é um erro a gente pensar que as implicações são apenas para os afrodescendentes. O Brasil nunca vai ser uma nação como tal enquanto metade da população for aleijada. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar.
Professor, o senhor falou de um problema estrutural. E sendo um problema estrutural é algo mais difícil de combater. E como combater um problema estrutural tão, tão grave como esse, professor?
Bom, problemas complexos, eles exigem medidas igualmente complexas, né? Algumas coisas vêm sendo feitas. Por exemplo, a gente pode falar os programas que a gente chama de ações afirmativas, como cotas, programas que visam, por exemplo, dar subsídio para as famílias mais carentes, que no Brasil são as famílias negras, né? Programas educativos, programas de saúde direcionados às populações, enfim, uma série de medidas políticas, medidas sociais que, em alguns casos, vêm sendo feitas no Brasil. Não igualmente, não na intensidade, não na velocidade desejável, tendo em face o problema estrutural, né? A questão é, que país a gente quer ser? Porque a gente não, dificilmente faz essa pergunta, né? Recentemente saiu um mapa da desigualdade aqui em São Paulo, a cidade mais rica do país, como se sabe, da América Latina. Ora, dos 96 distritos que nós temos aqui, quais são os distritos que têm zero, eu repito, zero livros para as crianças e adultos? Onde moram os negros?
Mais pobres, né?
Então, acho que isso é um indicativo do que a gente deve fazer.
Professora, a senhora que leciona Direito do Estado e Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP.
Acho que, tendo em vista, né, a gravidade do assunto, são 51%, 53% dos brasileiros são negros, pretos, pardos e tal, segundo o próprio IBGE. Acho que é difícil resolver uma questão estrutural, mas ao mesmo tempo não, pela gravidade do problema. Então, esta questão tem que ser colocada na pauta. Em primeiro lugar, vem aí 2018, tem tanta gente querendo, né, presidir, governar o Brasil, mas como é que, qual é a proposta? Né? O colega aqui, bem mais jovem, colocou já que é para já, né? Precisa ser alcançado imediatamente. Eu aqui, mais velha, lembro a todos que essa escravização de africanos e ameríndios faz parte do ciclo, é uma etapa do sistema socioeconômico capitalista. Então, agora todos precisam se envolver para resolver a questão. Então, inclusive o empresariado, uma iniciativa privada, né? Também a Constituição, lá no artigo 170, é belíssimo. Traz lá os princípios, as diretrizes para os empreendedores econômicos e financeiros. Eles leem aquilo, como é que fica o nosso contrato social, né, que é a Constituição, como é que eles se posicionam? Então, a discriminação no mercado de trabalho, e cada vez que movimento negro, agora são várias, o Brasil agora tem uma sociedade civil organizada, não é? Então, Educafro, Gueledés, são várias instituições aí que se aproximam do empresariado para discutir essas questões. Alguns não gostam, né? Mas eu vou ter que instituir cotas? Talvez não, se o senhor ou a senhora já começar, né, a desenvolver a diversidade na sua própria empresa, não é? Então, é preciso que a elite brasileira cesse um pouco de comprar quinquilharias em Miami, sei lá, e outras barbaridades que eles cometem, e se voltem para este Brasil grande, para este povo, uma vez que eles detêm, né, o capital. Então, por favor, que se movimentem, principalmente na diversidade, na própria direção da empresa. É impressionante, então, né? Novembro, e aí vem os dados, né, do IBGE, do IPEA, sobre os salários. É impressionante como as mulheres, exercendo, né, as mesmas funções dos homens, ganham menos. Negros, né, empregados negros e empregados brancos, também uma diferença salarial prejudicando os negros. Então, situações como esta, com um Estado que também não se movimenta para exigir cumprimento de lei, me parece muito grave. Nós ainda estamos aguardando uma movimentação política, um posicionamento real da iniciativa privada. O movimento negro brasileiro é comportadíssimo. Ele sempre se pauta pela busca do Estado de Direito. O que é que diz a lei? Vamos mudar a lei? Eu mesma, até por uma questão de idade, participei de várias campanhas. Vamos criminalizar a discriminação racial, conquistamos. E várias providências, sempre no âmbito de um Estado de Direito. É bom pensar bem nisso. Pensar bem nisso. Porque que coragem eu tenho, né? Eu fui alcançada pela PEC da Bengala. Então, eu estou com 71. Então, com 75, né? Aí, obrigatoriamente, fico fora. Mas, veja, que coragem eu tenho de chegar para aqui o jovem Ivan, né? E outros dizem, não, aí estão os direitos humanos, aqui está uma Constituição gravemente conquistada, né, no enfrentamento à ditadura. Nós temos caminhos pacíficos legais para, né, resolver as nossas questões. O governo, muitas vezes, então, não se movimentando, e um empresariado de costas. É muito grave a situação brasileira.
E me parece que a questão do salário que a senhora citou, né? O fato de a pessoa ser negra recebe, por isso ela recebe menos. Me parece que esse é um fato que revela uma discriminação claramente, né? Porque exatamente, se a pessoa fosse branca, teria um salário maior. Isso. Então, só questão de o empresariado se conscientizar disso.
Precisa. Imediatamente, vai esperar ficar pior, né, do que a situação, o fundo do poço, etc. Acho que já alcançamos. Todos estamos sofrendo, né? Aquela analista norte-americana, Marilyn Frey, que traz a imagem da gaiola. Então, são vários pássaros de vários tipos, tamanhos, cores, etc., mas uma mesma gaiola. Então, uma ação única, uma união, né, inteligente, para libertar todos os pássaros. Ninguém está bem. Quem foi escravizado, que é a comunidade negra brasileira, com certeza está na base da pirâmide, entre os miseráveis e, né, com muito sofrimento. Mas quem escravizou também ficou com problemas de caráter. Gravíssimo. Né? Então, quando a gente pensa nas cidades brasileiras, como começaram aquelas vilas, etc. Era uma igrejinha e o Pelourinho. No Pelourinho, né, as pessoas eram torturadas em público. Visitei Pelotas ano passado, aí não conheci e tal. Me parece que, historicamente, né, aí o Sul teve até assim uma arena, onde, para fazer o charque, as pessoas trabalhavam com a carne, com sal, e ficavam deformadas. E era assim apresentado como um espetáculo para o público. Então, a comunidade negra, né, ali sofrendo essas formas de escravização, é muito grave. Mas quem assistiu aquilo e aplaudiu? O Sul brasileiro teve arena, né, divertimento para as pessoas verem lá os mutilados pelo trabalho no charque, para fazer a carne salgada, né, e as pessoas ficavam mutiladas, assim, nos pés, nas mãos, e eram exibidas como espetáculo, como circo.
Uhum. Professor Ivan, o senhor quer acrescentar algo?
Eu queria lembrar, né, na esteira que o professor Inês coloca, que esse circo de horrores, né, que nós temos pelo país e aconteceu pelo país todo, cada vez que a gente vê novas pesquisas, a gente vê, digamos, um desfraldar desse véu de hipocrisia e de atrocidades que acometeram o país. Até recentemente era pouco divulgado, mas agora já se sabe, já há fatos, que após, né, a lei do ventre livre, crianças africanas e negras eram mortas e afogadas, né? Porque elas não podiam ser escravizadas. Então, quer dizer, todo tipo de atrocidades que muitas vezes nós apontamos fora do Brasil, como coisas execráveis, etc., foram cometidas aqui, contra a população afro-brasileira e os brasileiros negros. Então, é bom a gente pensar que tipo de sociedade a gente construiu, e mais ainda, que tipo de sociedade nós queremos construir a partir do que nós somos. Então, eu queria lembrar o seguinte, em relação a esses aspectos, né, de salário. Começa com o projeto, porque na minha leitura é um projeto brasileiro que ainda é vigente, né? Porque só se explica através de medidas que são feitas e contumazmente aplicadas ao longo de anos para ter os mesmos resultados, senão já teria havido mudança estrutural, como a gente falava. Por exemplo, a questão da educação. Nós temos mais de 2 milhões e 300 jovens fora da escola. Qual é a cor deles? Mais de 70% negros. Não estudam, não trabalham. O que esses 2 milhões de jovens serão? Onde eles irão? Para a cadeia ou para o cemitério? Porque para o mercado de trabalho eles não poderão ir, eles não têm formação, não estão na escola. Mais ainda, já começa no berço. Quais são as crianças para as quais não há vagas nas creches em São Paulo? Qual é a cor delas? Negras. Então, tudo é feito para que esse conjunto de população não consiga as mesmas possibilidades que, em geral, as classes médias têm, que é nos momentos em que o filho mais precisa ficar com a mãe para desenvolver a proximidade, para construir o afeto, ele é jogado, por exemplo, como a gente vê em muitos lugares aí, em 20, 30, 40, 50, para um cuidador. Quando ele precisa, ao contrário, ser estimulado, tudo é o contrário. Quando ele precisa ficar com a mãe, com a família, para criar afeto, ele é jogado no monte. Quando ele precisa do estímulo, ou seja, ter os estímulos sociocognitivos, etc., ele não. Aí ele é tirado daquele ambiente ali. Quando ele precisa ter a ampliação das suas capacidades imaginárias, com literatura, com livro, é retirado. Ele não tem livro, não tem equipamento cultural. Onde ele mora não acontece nada. Quando ele vai para a escola para supostamente ampliar sua capacidade de leitura do mundo, etc, etc, formação de mão de obra, expectativa de vida e tudo mais, também lhe é dado as piores condições, os piores professores, que a gente já sabe, mesmo na cidade de São Paulo. Onde estão os melhores professores? Onde não estão os negros? Então, quer dizer, como que a gente explica isso se é um projeto? Quer dizer, não pode ser ocasional todo esse conjunto de coisas que prejudica a população negra. E não é só aqui, é no país todo. Eu estou no Conselho Nacional da Educação, então assim, é triste quando a gente vê que isso é um projeto de nação que está sendo construído, um projeto de nação que exclui os afrodescendentes.
Então, acho que o momento é de ação, acho que de conscientização, né? De que o homem, o ser humano, né? É um ser social por natureza. Então, essa questão que envolve essa grande maioria de brasileiros, na verdade, ela é política, está envolvendo todos, todos precisam discuti-la, todos estão envolvidos. O quadro grave que nos é apresentado aqui, né? Também expressa na atualidade, né? A violência obstétrica, que o pessoal aí da sociologia conhece muito bem, porque nos hospitais públicos, os médicos e profissionais tratam diferentemente, principalmente as parturientes brancas e negras, e vêm as mulheres negras com muitos reclamos. Agora, ser um profissional de saúde e tratar diferentemente o outro, bom, o outro está prejudicado, não há dúvida, mas quem está atuando? Que compromisso tem, que caráter tem, que gente é essa, que médico é esse? Então, né, a questão é política, precisamos todos nos envolver, principalmente na educação. O Museu Afro, né, nesses tempos, aquele que está ali localizado no Ibirapuera, ele está apresentando o protagonismo negro aí através da história. Então, a ouriversaria, né? Os primeiros ourives, né? Que tivemos, os métodos utilizados na metalurgia, na agricultura durante séculos, advieram das etnias africanas. Então, mostrar também o negro como um construtor da cultura, muito além do acarajé, que já é uma riqueza importante, mas muito além da arte culinária, né? O quanto se contribuiu para essas Américas, inclusive para o Brasil, e explicar ao brasileiro que não precisa o Trump vir dizer que não somos negros, enfim, tudo que ele diz, né? Nós temos que nos reconhecer, todos os brasileiros, como, né, afrodescendentes, inclusive pela cultura e pelo que somos. Houve uma contribuição real. Se nas escolas fosse, né, comentado, explicado esse protagonismo negro para a economia, para o desenvolvimento, isso é um sempre, porque foi durante séculos, sem dúvida alguma, né, ideias preconcebidas, preconceitos, seriam vencidos, né? Então é preciso mostrar o negro real e os governos enfrentarem a realidade, a estrutural.
Professora, sobre esse tema, o negro como construtor da cultura, eu quero explorar mais um pouco, mas logo depois os nossos comerciais. E antes de pedir os comerciais não, um intervalo, né, que aqui nós não temos comercial, comercial institucional, eu só queria fazer uma questão aqui, queria que o senhor, a senhora, esclarecessem para nós, por exemplo, a relação entre pobreza e negritude. Quando foram instituídas as cotas para negros aqui, houve um debate, não devem ser cotas para negros, mas cotas sociais, né, para os pobres. Quando se fala de pobreza, a gente se fala necessariamente de negros ou as coisas são distintas?
Bom, aí temos que a política de dados abertos, que com a nossa democracia tem algumas dificuldades, mas entre as coisas boas que advieram lá desde a Constituição de 88 é a política de dados. Os dados do próprio IPEA e do IBGE, quando mostram os pobres, né, os mais pobres ou as famílias em estado de miserabilidade, nós vamos ver lá colocado os negros. Então, há, né, realmente a necessidade de cotas étnicas pela importância principalmente das universidades públicas para a pesquisa, para o desenvolvimento e para, inclusive, né, essa divisão de classes aí sociais. Agora, é claro que na Universidade de São Paulo não temos visto nem os alunos negros e nem pobres.
Eu queria só lembrar alguns dados aqui que mostram, são todos dados do IBGE, portanto não são dados feitos pelos negros, né? De cada 100 assassinados, 71 são negros. A mulher negra, houve um índice recente agora de 35% a mais de violência sobre a mulher negra, ou seja, enquanto o índice de violência contra a mulher branca cai, o da negra aumenta 35%. Somando a diferença para mais e para menos, é mais que isso. 61% dos presos são negros. 48% de trabalho infantil estão com os negros. 59% é o que os negros ganham em relação aos brancos. 54% da população como afrodescendente, mas os negros não chegam a 12% na universidade. Diante das cotas, então, era entre 7 e 8. Então, eu lembro de claramente em 2004, quando a gente fez uma pesquisa, o IPEA fez, né? Eu participei dessa pesquisa, quanto tempo levaria para os negros chegarem no patamar médio da população branca. Naquela época, em 2003, 2004, se colocava algo como 115, 120 anos. Uhum. Ou seja, o IPEA fazendo dados a partir, os dados básicos, moradia, saúde, educação, renda, né? Que são considerados tópicos centrais para você comparar a qualidade de vida das populações no mundo todo. Então, naquela época, mais de 100 anos. Quer dizer, agora a Oxfam, que é uma entidade britânica, fez uma pesquisa colocando que não antes de 2070, a prevalecer os índices que nós temos hoje, os negros, talvez por volta de 2070, tenham uma renda próxima dos brancos. Isso não vai acontecer porque não vai haver uma parada de um lado enquanto o outro caminha.
Com certeza.
Muito bem, nós estamos no programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, discutindo o tema hoje desigualdade racial, com a professora Eunice Prudente, da Faculdade de Direito da USP, e com o professor Ivan Cláudio Pereira Siqueira, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP. Nós vamos dar um breve intervalo agora e voltar rapidamente para continuar essa conversa.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.